Muito bem, muito bom dia a todos. Portanto, vamos dar início à nossa reunião, senhores e senhores deputados. A ordem do dia é a audição ao abrigo do número 5 do artigo 14º da Lei 39/2014, 9 de julho, do professor Dr. Manuel Gonçalo Manuel de Vilhena de Almeida Ribeiro, indigitado para membro do Conselho Geral Independente da Rádio e Televisão de Portugal. Como sabem, esta audiência tem 10 minutos de intervenção do nosso convidado, depois 5 minutos a cada grupo parlamentar. Então vamos dar início, senhor professor, faz favor, 10 minutos. Tem a palavra.
Muito obrigado, senhor Presidente da Comissão, senhoras e senhores deputados. É com muita honra e sentido de missão que aceitei o convite do Governo da República para ser indigitado membro do Conselho Geral Independente da Rádio e Televisão de Portugal. E fi-lo por entender que um Conselho Independente, com as características deste órgão previsto e regulado desde 2014 nos estatutos da RTP, constitui uma garantia de integridade, regularidade e permanência do serviço público de rádio e televisão concessionada à RTP pelo Estado português, em cumprimento, aliás, de um dever constitucional expresso no número 5 do artigo 38 da Constituição, dever este que está respaldado e integrado hoje pelo direito originário e derivado da União Europeia, nomeadamente o Protocolo número 29, anexo ao Tratado da União Europeia, a Resolução do Parlamento Europeu de 3 de maio de 2018 e, sobretudo, o Regulamento Europeu conhecido como European Media Freedom Act. E fi-lo ainda por entender que o meu percurso de vida e condição profissional me otorgam qualidades relevantes para o exercício na atmosfera deliberativa e pluralista própria dos órgãos colegiais do cargo público em questão. Senhores e senhores deputados, o Serviço Público de Rádio e Televisão concretiza, garante e promove vários direitos fundamentais e princípios constitucionais de primeira grandeza, como as liberdades de informação e de imprensa, os princípios da igualdade e da não discriminação, o direito à educação e, sobretudo, à cultura, o pluralismo e a legitimidade democrática e a subordinação do poder económico ao poder político. Como titular das concessões de serviço público de rádio e televisão, por imposição legal, a RTP existe em razão destes compromissos constitucionais. A sua missão é promover uma informação rigorosa, uma imprensa livre, uma opinião plural, um entretenimento diversificado, uma cultura exigente, uma tecnologia inclusiva e a preservação, disseminação e solidificação no mundo da nossa língua, da nossa história, da nossa identidade e das nossas afinidades. Claro que um modelo orgânico de serviço público, em que este é concessionado a uma empresa pública, comporta um risco de desvio de função. Em vez de uma garantia de liberdade, igualdade e comunidade, o serviço público pode operar como um instrumento de conservação e propaganda do poder. Por isso, há um dever constitucional de organizar a RTP de modo a mitigar esse perigo de captura política e promover o serviço público. Ora, é neste quadro que se inscreveu a criação, com a alteração dos estatutos da RTP 2014, do Conselho Geral Independente, órgão que se destina a fiscalizar as obrigações constitucionais, legislativas e contratuais de serviço público de rádio e televisão. Escolher o Conselho de Administração, que dispõe dos poderes e meios de cumprimento dessas obrigações, e definir as linhas orientadoras do projeto estratégico para a administração de uma empresa que obedece a finalidades, como expliquei, de interesse de serviço público. Com uma composição de 6 membros, dois indigitados pelo Governo, dois pelo Conselho de Opinião e dois cooptados, com um mandato não renovável de 6 anos e um presidente eleito pelo Colégio, o Conselho Geral Independente tem por missão precisa prevenir a degeneração do serviço público de rádio e televisão num serviço político de propaganda ou num corpo burocrático sem alma. Como todas as soluções institucionais, está longe de ser perfeito. Se me permitem o pedantismo de uma citação clássica, neste caso de Kant, do lenho retorcido que a humanidade é feita, nada de direito se pode fazer, mas se compreendido na sua natureza e honrado nos seus fins, este Conselho pode e deve operar como, por assim dizer, a consciência de serviço público da RTP. Ora, a condição primeira do êxito desta missão é a independência dos membros do Conselho. E esta independência situa-se em 3 planos distintos. Por um lado, o plano funcional. O estatuto dos membros do Conselho deve garantir a sua inamovibilidade. Em segundo lugar, um plano pessoal. O estatuto dos membros do Conselho deve garantir a sua não incompatibilidade. E em terceiro lugar, e não menos importante, o plano mental ou cultural. Os membros do Conselho devem poder situar-se numa zona de equilíbrio entre a distância e a empatia em relação ao objeto da RTP. A distância que é indispensável ao espírito crítico e a empatia sem a qual nada se pode compreender. Senhoras e senhores deputados, eu sou um professor de Direito Constitucional, fui juiz do Tribunal Constitucional, de resto eleito por maioria expressiva nesta casa, fui vice-presidente desse tribunal e eleito pelos meus colegas, tenho uma vida profissional dedicada aos valores da verdade e da justiça, mas uma verdade, a verdade jurídica sobre coisas irremediavelmente humanas e uma justiça, a justiça constitucional, sobre coisas irremediavelmente políticas. E eu espero que este percurso, documentado no meu currículo, constitua calção segura da minha independência, do tal equilíbrio entre empatia e distância a que me referi, para exercer este cargo para o qual tive a honra de ser indigitado. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Professor. Vamos então dar continuidade a esta audição com a intervenção dos grupos parlamentares. A documentação foi enviada a todos e, portanto, nesse sentido, começando pelo Partido Social Democrata, o Sr. Deputado João Antunes. 5 minutos, Sr. Deputado, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, apresento os meus cumprimentos em nome pessoal e em nome do Grupo Parlamentar do PSD ao Sr. Professor Gonçalo de Almeida Ribeiro e quero começar, naturalmente, por agradecer. Agradecer o facto de uma personalidade com o seu prestígio, com o seu currículo, com a sua carreira, com a sua credibilidade, estar disponível para servir, mais uma vez, a causa pública. E falo de causa pública porque, efetivamente, a RTP é uma empresa pública, presta um serviço público, que julgo que aqui todos nós reconhecemos e percebemos e entendemos a importância que tem para a sociedade e para o nosso país, e não é fácil, ao dia de hoje, conseguir, desculpe uma expressão, desafiar pessoas com o seu currículo, com a sua experiência, com a sua credibilidade, para desempenhar funções com este tipo de exposição pública e mediática. E, portanto, a primeira palavra é a de agradecimento e reconhecimento por estar disponível para servir, mais uma vez, a causa pública e para servir o nosso país. Da análise que fiz aqui à documentação que nos foi enviada, designadamente ao seu vasto currículo, reconhecer aqui aquilo que também já disse na sua intervenção, que a sua experiência, a sua vasta experiência académica e profissional, nacional e internacional, será certamente uma mais-valia nestas novas funções. A sua experiência enquanto professor de Direito Constitucional, enquanto académico, a sua experiência enquanto juiz conselheiro e vice-presidente do Tribunal Constitucional, leva-nos a concluir que, efetivamente, é, ao dia de hoje, um dos mais brilhantes juristas em Portugal e, portanto, julgo que o Conselho-Geral Independente da RTP e a RTP ficará muito bem servido com uma personalidade como o professor Dr. Gonçalo de Almeida Ribeiro. Posto isto, pergunto-lhe, já fez essa algumas referências na sua intervenção inicial sobre aquilo que eu lhe vou perguntar, mas eu vou reforçar aqui só duas breves questões que têm que ver com a visão que tem sobre o serviço público de televisão, a visão que tem sobre aquele que deve ser o papel da RTP na sociedade e sobre aquilo que deve ser o papel da RTP para o futuro, que a RTP é que entende que devemos ter no futuro e para a qual devemos todos, enquanto agentes políticos e, sobretudo, os órgãos da RTP devem trabalhar no futuro, garantindo naturalmente essa independência perante o poder político. E pergunto-lhe também como é que olha para a própria orgânica da RTP, ou seja, para este equilíbrio que existe entre Conselho de Administração, Conselho Geral Independente, Conselho da Opinião, enquanto espectador externo até então, até agora, como é que aprecia, como é que vê, como é que analisa esta orgânica da RTP e como é que enquadra aquilo que é o papel do Conselho Geral Independente e aquilo que serão, esperemos nós, as suas novas funções enquanto membro do Conselho Geral Independente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos então continuar com a intervenção do Chega, a Sra. Deputada Patrícia Carvalho. Tem a palavra, Sra. Deputada, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar o professor Gonçalo de Almeida Ribeiro, agradecer a sua presença aqui nesta manhã. Queria dar-lhe nota que esta audição deveria ter ocorrido na semana passada, mas não foi possível porque o Partido Socialista entendeu que o doutor não deveria tomar posse, apesar dos pareceres favoráveis tanto da ERC como do Centro Jurídico do Estado. Esta é também uma audição obrigatória, porque tem que haver sempre que existe uma nomeação para o Conselho Geral Independente da RTP. E, como referiu e bem na sua intervenção inicial, realmente o CGI não é um órgão meramente consultivo e, nos termos dos estatutos da RTP, cabe-lhe a escolha e eventual destituição dos membros do Conselho de Administração da RTP e tem também funções de supervisão e acompanhamento estratégico da empresa. E a verdade é que nos últimos tempos tem havido aqui uma discussão pública em torno daquela que é a governação, o modelo de governação da RTP, debates sobre aquela que é a independência editorial e até críticas à gestão do próprio serviço público. E tudo isto vem reforçar ainda mais aquela que é a importância, a necessidade do CGI e de que os membros do CGI sejam personalidades de uma indiscutível autonomia intelectual e uma capacidade crítica face ao poder político. E por isso tinha aqui um conjunto de perguntas para lhe colocar, tendo em conta que o CGI foi criado com uma das principais funções de afastar o Serviço Público de Rádio e Televisão da esfera de influência do poder governativo, e do seu conhecimento a esta data sobre a RTP e o Serviço Público de Rádio e Televisão, pergunto-lhe se considera que esta missão está efetivamente a ser cumprida e se, no decorrer do seu mandato, se aperceber de que está a haver aqui alguma espécie de influência política naquelas que são as decisões editoriais da RTP, qual é que será a sua postura face a um cenário destes. Depois, sendo jurista e uma vez que exerceu também funções no Tribunal Constitucional, pergunto-lhe que peso é que atribui à segurança jurídica na governação das empresas públicas, porque, como bem sabe, a sua nomeação está aqui envolta numa questão que diz respeito à duração dos mandatos do CGI, e por isso é que lhe pergunto a importância que dá à segurança jurídica em empresas públicas, no caso o específico da RTP. Queria também perguntar-lhe se considera que o CGI tem a responsabilidade, uma responsabilidade até acrescida em garantir o equilíbrio e o pluralismo nas opções editoriais da RTP, ou se considera que esta já é uma matéria que pertence exclusivamente às redações. Fazendo parte do CGI e se por acaso concluir que a administração da RTP não está a cumprir plenamente a sua missão de serviço público, pergunto-lhe se considera legítimo desencadear mecanismos de responsabilização ou se entende que seria uma interferência excessiva por parte do CGI. Para terminar, pergunto-lhe, isto porque, de acordo com o relatório da provedora do Espectador, elaborado pela doutora Ana Sousa Dias, o número de mensagens classificadas como queixas e críticas aos comentadores num total teve um total de 96,1% de mensagens negativas contra apenas 0,2% de mensagens de satisfação. Segundo a relatora, é evidente uma forte concentração temática, destacando-se o tema género com 1.858 mensagens, um número que em anos anteriores era até bastante residual, mas que deu um salto enorme agora no último ano, devido também a um episódio da série Sex Symbols, que é transmitida na RTP2 e que é dirigida a um público jovem, e que suscitou várias críticas devido aos conteúdos que apresenta. E a pergunta que tenho para lhe fazer, para concluir também, é se considera que programas deste género são compatíveis com aquela que é a missão de serviço público da RTP, especialmente no que diz respeito à proteção de menores e à função educativa de um canal público. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Vamos continuar. Partido Socialista, Sr. Deputado Porfírio Silva. Tem a palavra, Sr. Deputado. Faz favor. 5 minutos.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Professor Dr. Gonçalo de Almeida Ribeiro, queria cumprimentá-lo em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Estando esta Comissão Parlamentar a ouvi-lo na sua qualidade de indigitado para membro do Conselho Geral Independente da RTP, queremos começar por dizer que, embora tenhamos lido os elementos curriculares que nos foram enviados, respeitando já a sua pessoa no quadro deste procedimento, já não necessitávamos especificamente desse material para reconhecer que preenche os requisitos enunciados pelos estatutos da RTP de se tratar de personalidade de reconhecido mérito, com experiência profissional relevante e indiscutível credibilidade e idoneidade pessoal. Nada teremos, pois, a questionar quanto a esse ponto, porque nos consideramos esclarecidos. Vamos, outros sim, questionar sobre matérias onde a abordagem de um membro pode, de forma relevante, influenciar a própria ação do CGI no quadro da governação da empresa que presta serviço público de rádio e televisão. Não vou fazer baterias de questões, que dão mais tempo às perguntas do que à possibilidade de responder. Vou antes tentar focar-me em questões muito, muito específicas, que aliás vêm na sequência de aspectos da sua intervenção inicial. Abordarei apenas questões relativas ao Regulamento Europeu sobre a Liberdade dos Meios de Comunicação Social, que já referiu, diretamente aplicável em todos os Estados-membros, sendo que a maioria das disposições desse regulamento já entraram em vigor em agosto de 2025. Tem-se falado pouco em Portugal deste importante regulamento, e é bom que o tenha mencionado no enquadramento que fez, e quer-nos parecer que temos de lhe dar mais atenção. Vou focar-me especificamente nas disposições desse regulamento que dizem respeito ao serviço público de média. Primeira questão. Relativamente às exigências desse regulamento que tocam ao financiamento do Serviço Público de Comunicação Social, designadamente quanto aos recursos financeiros adequados, sustentáveis, previsíveis e compatíveis com a capacidade de desenvolvimento da missão de serviço público, pergunto, designadamente tendo em conta os pungentes alertas lançados pelo Conselho de Administração da RTP nesta comissão e nem só, pergunto, como pode ou deve o CGI atuar no sentido de que estas obrigações sejam satisfeitas no caso da RTP, isto é, no caso do financiamento da RTP. Como pode, deve o CGI atuar, em sua opinião? Como tenciona o seu professor e coacionar esta matéria no seio do CGI? Segunda questão e última. O regulamento de que estamos a falar estabelece obrigações quanto aos procedimentos e critérios de nomeação do Conselho de Administração do Serviço Público de Comunicação Social e especifica o que deve ser garantido por esses procedimentos e por esses critérios, designadamente quanto à independência dos administradores e à transparência dos processos. Ora, os estatutos da RTP, se prevêem que é o Conselho Geral Independente a designar os administradores, nada dizem quanto aos critérios substantivos a que deve obedecer essas designações. Como pretende, no seu caso, como membro do CGI, contribuir para que esta lacuna, face ao regulamento, seja corrigida? São estas as nossas questões, agradecendo desde já uma resposta capaz de nos esclarecer acerca do pensamento que orientará a sua ação no CGI, e queremos deixar claro que contará, da parte do Grupo Parlamentar do PS, com o respeito institucional e pessoal que não será nunca afetado por, eventualmente, podermos vir a estar no futuro em desacordo sobre alguma matéria. Esse desacordo não afetará o respeito institucional e pessoal do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, por Vossa Excelência. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vou agora dar a palavra à Sra. Deputada Filipa Pinto. Deputada Filipa Pinto. O Sr. Deputado Rodrigo Saraiva deu nota à mesa que não ia usar a palavra. Por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, antes de mais, quero começar também por agradecer ao professor Dr. Gonçalo de Almeida Ribeiro a sua presença nesta comissão e vou-me abster de comentar a legalidade ou não da sua indigitação. O caso, como já foi aqui falado, está neste momento na ERC e aguardamos com tranquilidade as suas decisões. Destaco apenas a nota, porque me parece importante que todas as pessoas saibam que a decisão da ERC não foi unânime. De facto, onde há dois juristas, há quatro ou cinco opiniões, como se costuma dizer, e neste caso, Pedro Correia Gonçalves e Rita Rola fizeram questão de deixar declarações de voto e Telmo Gonçalves deixou-nos o seu voto de vencido. Por isso, falemos da RTP e da sua visão para a empresa pública de rádio e televisão. O seu professor tem um currículo de excelência e vasto também, sobretudo na área do direito, foi vice-presidente e juiz-conselheiro do Tribunal Constitucional, professor catedrático, convidado de direito, tem várias obras académicas publicadas na área do direito e algumas matérias relacionadas com a liberdade de expressão. Da nossa análise, não vislumbramos, porém, trabalho relacionado com o setor dos média, da informação, da desinformação, do setor do serviço público. E, por isso, temos de questionar, lato senso, qual é a sua visão para o serviço público de rádio e televisão. Considera que a RTP deve continuar a ser uma empresa pública e independente e ao serviço da democracia? O seu professor não tem qualquer culpa, obviamente, das escolhas do Sr. Ministro da sua tutela e, por isso, não me irei debruçar demasiado sobre essa questão, mas importa-nos compreender, para o caso em apreço, como foi o convite do Sr. Ministro. Recebeu alguma indicação do Sr. Ministro para o seu mandato? A resposta a esta pergunta é mesmo importante para compreender o futuro da RTP. Tendo em conta algum do seu trabalho académico, nomeadamente no que diz respeito à liberdade de expressão, gostava de ouvir a sua opinião acerca da função da RTP nesse âmbito, nomeadamente na expressão de minorias ou da coesão territorial. O seu currículo é muito extenso e prestigiado. Temos, no entanto, muita pena que estejamos perante um recuo e que a personalidade indigitada para o Conselho Geral Independente pelo Sr. Ministro Leitão Amaro não tenha reflexão suficiente no que diz respeito ao direito dos média ou dos jornalistas. Por isso, a pergunta que deixo é o que pretende trazer de inovador, de diferente e de arrojado ao Conselho Geral Independente? E qual a sua análise da atual situação da empresa e qual o seu futuro? Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. O Sr. Deputado Rodrigues Araiva não usou da palavra por uma questão de saúde, porque fez notar à mesa e, portanto, dava agora a oportunidade do Sr. Professor, 10 minutos. Tem a palavra, faz favor, para responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Srs. e Srs. Deputados, pelas excelentes perguntas que me fizeram. Não sei se conseguirei responder detalhadamente a todas. Algumas delas seriam motivo para uma reflexão mais demorada, desde logo da minha parte, antes de poder articular uma resposta completa, mas vou tentar ser o mais sistemático possível na abordagem nas várias que me foram feitas. Sendo certo que, quanto a algumas das questões que me colocaram, que são questões centrais, naturalmente eu procurei na minha intervenção inicial, não diria dar a elas uma resposta completa, o que não seria possível nos 5 minutos que ocupei, mas pelo menos a dar alguma ideia sobre o que penso destas várias matérias. Sr. Deputado João Tunes, quanto à visão que eu tenho do Serviço Público de Televisão, como eu procurei explicar na minha intervenção inicial, o Serviço Público de Televisão é um imperativo constitucional na ordem jurídica portuguesa e é um imperativo constitucional largamente instrumental. O Serviço Público de Televisão destina-se a salvaguardar um conjunto de outros valores mais radicais, no sentido de serem mais básicos, mais fundamentais na democracia constitucional portuguesa. É uma garantia de pluralismo democrático, o Serviço Público de Televisão. É uma garantia de não discriminação no acesso à informação e ao entretenimento. É uma forma do Estado contribuir para cumprir o seu dever positivo de promover a educação e a cultura, não a educação no sentido empobrecido de instrução ou doutrinação, mas sim no sentido clássico e mais nobre de despertar em todos os cidadãos, independentemente da sua condição social e outras particularidades, a capacidade de pensarem criticamente, de serem seres raciocinantes, de serem seres pensantes. Tem uma função que também parece indispensável de garantia das liberdades de expressão, da liberdade de imprensa, da liberdade de informação e, na medida em que isso seja possível, porque não somos obviamente ingênuos, de que essa informação e todos os conteúdos do mundo sonoro e sobretudo audiovisual, porque apesar da RTP dizer respeito à rádio e à televisão, reconhecemos que a televisão tem uma relevância neste aspecto, porventura superior à rádio, mas de que seja também neutral, ou pelo menos imparcial, em relação à pluralidade de pontos de vista, ao mundo de evidências, que são características de uma democracia bem ordenada, de uma democracia bem organizada. Quanto ao papel futuro da RTP no futuro, ora bem, a RTP tem uma missão clássica, que é esta a que eu me referi agora, há um conjunto de valores que são perenes, ao serviço dos quais é colocado o imperativo constitucional do serviço público, mas há novos desafios na RTP. Eu depois responderei de forma mais detalhada a essa questão, não sou obviamente uma pessoa do mundo dos mídia e em particular do mundo da televisão, por razões que explicarei, considero que isso não é uma coisa que me diminui como candidato a membro do Conselho Geral Independente da RTP, mas pelo contrário enriquece o pluralismo desse órgão. Agora, o que me parece evidente, e isto eu retiro mais do que de saber livresco, de um saber pessoal e familiar, tenho filhos pequenos, é que nós estamos a assistir a uma era em que há um declínio muito significativo da importância da televisão, e a televisão é uma forma, mas que há um crescimento de importância, o que é extraordinário, tendo em conta a importância que já classicamente tinha na época de ouro da televisão, do conteúdo audiovisual. Eu vejo isso pelos meus filhos não veem televisão, para eles a televisão é irrelevante, mas o conteúdo audiovisual tem uma presença, porventura até excessiva, apesar de todas as minhas tentativas de mitigação ou policiamento desses comportamentos, nas suas vidas. Ora bem, a RTP tem que ser capaz de interpretar. Isto acontece em muitos domínios, por exemplo, na minha área de maior incidência profissional, que é a educação superior, e não ontem numa reunião com colegas tivemos uma conversa sobre o impacto da inteligência artificial, e eu disse, bom, a educação sobreviveu à invenção da escrita, à invenção da imprensa, à era da informática e sobreviverá à inteligência artificial, mas os professores têm que se adaptar a uma alteração radical das formas, dos veículos ou dos meios, dos instrumentos, se quiserem, mas o conteúdo, a missão, a filosofia de base, o valor fundamental, esse é pleno. Ora bem, o mesmo acontece com o mundo da televisão. A televisão como forma está, penso eu, em declínio muito significativo, mas o conteúdo audiovisual nunca foi tão importante e tão delicado, nomeadamente no funcionamento de uma sociedade democrática como é hoje. Aliás, se há coisa que podemos dizer, e eu também não deixo de lamentar isso, porque obviamente sou uma pessoa que vem do mundo universitário e, portanto, a reflexão é de que o poder da imagem nunca foi tão exacerbado como é hoje. Quanto à arquitetura orgânica da RTP, bom, como jurista, eu começo, mas nunca termino, no papel. Eu diria que, olhando para os estatutos da RTP, eu diria que a RTP tem hoje uma arquitetura orgânica desde 2014 que promete um grau significativo e admirável de independência em relação ao poder político, por um lado, e, por outro lado, de, sendo uma empresa pública à qual é concessionado o serviço público de rádio e televisão, de poder, usando linguagem de economista, que não é habitualmente minha, corrigir as falhas de mercado que resultariam de um modelo em que a rádio e a televisão fossem integralmente prestadas por entidades privadas. Isto em teoria. Na prática, eu tenho, em primeiro lugar, que manifestar a ignorância de que ainda não conheço a realidade interna e o funcionamento interno da RTP. Portanto, terei a ocasião para verificar qual é o grau de discrepância, porque algum haverá, existe sempre, entre aquilo que é prometido pelas normas e aquilo que corresponde à realidade dos factos. Agora, é evidente que a RTP, por natureza, pela natureza da sua missão e pela sua história, é sempre uma joia da coroa do setor empresarial do Estado e, por outro lado, é um dos ativos mais delicados nesse universo e, portanto, ela tem que ser gerida com pinças por pessoas que tenham um nível cultural e deem garantias de independência que possam contribuir para que a RTP seja um valor democrático e não um desvalor democrático. A senhora deputada Patrícia Carvalho fez-me várias perguntas. Considera que a CGI está a cumprir a sua missão? Sr. Deputado, eu espero que sim. Não tenho, como disse, o conhecimento da realidade quotidiana do funcionamento da CGI para poder tirar ilações de sentido contrário. Eu acho que a ideia subjacente à criação em 2014 do Conselho Geral Independente é uma ideia nobre e positiva e foi um grande progresso na preservação da ideia do serviço público de rádio e televisão, da tal ideia de que esse serviço público não pode deixar de ser um serviço público patrocinado pelo Estado, mas ao mesmo tempo tem que haver uma garantia de independência em relação ao poder político. O modelo de designação dos membros que compõem o CGI, por um lado, a prerrogativa que o órgão colegial tem, que pode parecer um detalhe, mas é importantíssimo nos órgãos colegiais, de eleger o presidente, ou a presidente, nas atuais circunstâncias, o presidente do CGI é uma senhora, por último, o facto de ser um mandato único de 6 anos, tudo isto é familiar para alguém que é professor de Direito Constitucional, são em princípio garantias de que esse é um órgão genuinamente plural e independente, e assim se espera. Agora, também tenho a noção, lendo os estatutos da RTP, que os poderes da CGI servem a objetivos de grande nobreza e que têm que ver com a preservação da missão primordial da RTP, que é o Serviço Público de Rádio e Televisão. São aqueles 3 grandes objetivos a que eu me referi, que aliás estão numa ordem decrescente de abstração, isto é, que se vão concretizando: a fiscalização do cumprimento das obrigações de serviço público, a escolha da administração e, por outro lado, a orientação estratégica para a administração cumprir as suas obrigações de serviço público. Agora, aqueles poderes são poderes, de facto, na prática, muito limitados. Portanto, não se pode esperar que a CGI tenha a capacidade de garantir efetivamente a rigorosa realização de todos os valores que justificaram a sua criação. Claro que se a CGI tivesse poderes muito mais extensos do que tem, haveria o risco da CGI resvalar de um órgão orientador, fiscalizador e inspirador para ser um órgão de natureza executiva ou administrativa, o que depois criaria problemas de outra natureza e também um problema que tem que ver com, em princípio, falta de idoneidade dos membros do CGI, certamente será o meu caso no exercício dessas funções para administrarem a RTP. Portanto, há um equilíbrio que é preciso preservar num Estado de Direito Democrático em todos os domínios, que vão desde a arquitetura dos órgãos de soberania até uma empresa pública, como é o caso da RTP. Os órgãos de controle ou de fiscalização são sempre órgãos indispensáveis, mas os seus poderes efetivos são poderes limitados, porque eles dependem em grande medida da cultura institucional e da cultura democrática daqueles que têm poder executivo, que têm poder de governação, que têm poder de administração, e estas são características que não se podem assegurar pela via do chicote ou da instrução, só mesmo pela via da cultura e da espontaneidade. Que peso atribui à segurança jurídica nas empresas públicas? Bom, esta pergunta admite duas interpretações. Numa interpretação, uma pergunta muito abstrata. A segurança jurídica tem a importância que tem, é um dos valores principais, como eu digo aos meus alunos do primeiro ano, em qualquer ordem jurídica, mas é evidente que a pergunta da senhora deputada convida-me a ensaiar uma reflexão sobre uma polémica que se instalou no espaço público e que me diz respeito objetivamente, no sentido em que eu estou implicado como objeto na mesma, mas não subjetivamente. Eu não sou protagonista nessa polémica, naturalmente porque sou jurista, tenho uma opinião sobre o assunto. Foi a senhora deputada que disse dois juristas, três opiniões. Não, foi a senhora deputada. Dois juristas, três opiniões, que é um velho adágio medieval alemão. Eu, sobre essa matéria, guardo de Conrado prudente silêncio. Não tenho rigorosamente nada a dizer sobre o assunto. Aliás, todos os seus deputados parece-me que concordaram que era um assunto sobre o qual não se exigia que eu tivesse qualquer espécie de intervenção. Se está garantido o pluralismo na CGI? Bom, penso já ter respondido a essa pergunta. Certamente que o modo como está regulado o CGI nos estatutos da RTP é uma garantia desse pluralismo. Não tenho nenhuma razão para supor que esse pluralismo não está garantido. Tenho até a sensação de que o método de designação tripartida, por assim dizer, governo, conselho de opinião e cooptação, permite que nas designações ou nas nomeações os responsáveis pelas mesmas possam ativamente buscar os equilíbrios indispensáveis a que o órgão tenha a credibilidade sem a qual não pode desempenhar a sua função. Mais uma vez, a realidade de funcionamento do Conselho Geral Independente é uma realidade que eu só conhecerei depois de ser investido nestas funções. Finalmente, quanto aos poderes de intervenção da CGI, já falei sobre o assunto. Portanto, a CGI tem objetivos muito claros. A CVI, eu usei essa metáfora, mas penso que é uma metáfora que ajuda a compreender a natureza da RTP, a natureza do Serviço Público de Televisão e a missão da CGI nesse domínio. A CGI é a consciência do Serviço Público da RTP, portanto, é a garantia, é uma garantia institucional de que a RTP não degenera, não se coloca ao serviço de valores ou objetivos outros que não aqueles que justificam ou são a razão de ser da sua existência. Os poderes que a CGI tem são poderes limitados. Aliás, há uma distinção muito importante na tradição política ocidental entre poder e autoridade. A CGI só pode cumprir cabalmente a sua missão se for um órgão de autoridade, se for respeitada por aqueles que com ela interagem. Os poderes da CGI em sentido estrito, esses são poderes muito limitados. Se me permitem uma analogia muito rebuscada e porventura extravagante, pensem no seguinte, uma realidade com a qual tenho contacto, se não diariamente, pelo menos com muita frequência. A Assembleia da República tem amplos poderes, o Governo tem ainda mais amplos poderes, é sempre assim com o Poder Executivo, os tribunais têm poderes muito significativos, o Presidente da República, mesmo no nosso sistema de Governo, um sistema que será parlamentar atípico ou semipresidencialista, tem poderes significativos, mas limitados, mas é uma figura de grande autoridade no sistema de Governo. Ora bem, guardadas as enormes e devidas distâncias, a CGI será tanto mais capaz de cumprir a sua missão, quanto maior a autoridade que tiver na sociedade portuguesa e, sobretudo, no funcionamento interno da RTP. Se isso é ou não verdade, não faça mais pálida ideia, porque eu não conheço, obviamente, a realidade interna da RTP. Sr. Deputado Porfírio Silva, obrigado pelas perguntas. De facto, o European Media Freedom Act é absolutamente indispensável, é o grande instrumento jurídico em matéria de garantia de liberdade de imprensa e funcionamento do mercado interno das comunicações na União Europeia hoje, colocou-me duas questões específicas sobre o financiamento do Serviço Público de Televisão. O Sr. Deputado sabe, muito melhor que eu, porque acompanha essa realidade há muitos anos, que o problema do financiamento do Serviço Público de Rádio e Televisão é um problema crónico, que já atravessou várias eras. Naturalmente que, se é missão do Conselho Geral Independente defender o Serviço Público de Televisão, não pode deixar de defender os meios, nomeadamente materiais indispensáveis, para que esse serviço público exista e não seja nominal, mas sim efetivo. Agora, como é evidente, tal como os parlamentos não têm, tal como os tribunais não têm o poder da Bolsa, um Conselho Geral Independente de uma empresa pública também não tem o poder da Bolsa. Portanto, o máximo que o Conselho Geral Independente pode fazer nessa matéria é exercer a sua autoridade e chamar a atenção para o facto de que, se a RTP não tiver meios para cumprir as suas obrigações de serviço público, não cumprirá essas obrigações de serviço público, e esse não cumprimento significa que o tal imperativo constitucional, que é aqui a nossa estrela polar ou da Estrela do Norte, é um imperativo constitucional que não será, pelo menos, plenamente satisfeito à realidade. Agora, quanto às formas do financiamento público da RTP, pois isso, elas admitem matizes várias, há, de resto, tanto quanto sei, vários modelos diferentes de financiamento do Serviço Público de Televisão na União Europeia. Há também uma questão que, de resto, tem sido, não diria amplamente, mas já tem alguns anos de discussão significativa em Portugal sobre a questão de saber se deve ou não haver publicidade na RTP. É uma das formas de financiamento. Há países em que não há, e obviamente que o financiamento público, nomeadamente através de verbas de natureza tributária, é mais robusto. Há países em que há o financiamento através da publicidade. Eu integrar-me-ei destas matérias, certamente, com maior detalhe, se e quando for investido nestas funções. Parece-me também, não sendo economista, que provavelmente no mercado com a dimensão do português, a publicidade na RTP tem alguma função de regulação e estabilização do próprio mercado da publicidade, mas, não sendo especialista na matéria, terei, obviamente, que a estudar quando isso se impuser. Agora, o que eu lhe posso dizer é que eu, como será certamente o caso dos demais membros do Conselho Geral Independente, estes e os vindouros, não se poderão deixar de preocupar com a questão do financiamento do serviço público de rádio e televisão, porque sem esse financiamento esse serviço público é manifestamente inviável. E nós estamos a falar de um daqueles compromissos constitucionais que custa dinheiro. E obviamente que esse tema é um tema que não pode ser ignorado. Quanto à escolha da administração da RTP... Sr. Deputado, parece-me evidente que o Conselho Geral Independente só pode ser um garante de independência se essa escolha obedecer àqueles critérios que são óbvios para que a administração da RTP administre a RTP de forma a realizar os seus objetivos de interesse público e evitar aqueles perigos de degeneração ou captura de que eu falei. Portanto, terá que obedecer a parâmetros de transparência, regularidade, experiência e independência daqueles que se candidatem a essas funções. A minha expectativa é de que o Conselho Geral Independente se norteie única e exclusivamente por estes valores na escolha da administração da RTP, sendo certo que eu acho que há um problema mais generalizado a que se referiu o Sr. Deputado João Antunes, que é o do crescente desinteresse de cidadãos e, em particular, de cidadãos qualificados pelo desempenho das mais variadas funções públicas. Este parece-me que é um problema gravíssimo do país, e eu tenho, por ser um professor de Direito Constitucional e ter desempenhado muito jovem o cargo de Juiz de Tribunal Constitucional, tenho uma especial sensibilidade ao serviço público, mas de facto o serviço público é cada vez menos motivador para aqueles que estão, pelo seu percurso profissional e características pessoais, em melhores condições de desempenhar. Portanto, além do problema da escolha de pessoas que tenham todas as características que possam gerar na sociedade, pelo menos naqueles que na sociedade procuram ter uma leitura imparcial e crítica dos acontecimentos, terem um espírito de dedicação à causa pública genuíno, há um problema adicional, que é o de cada vez há menos massa crítica. Sr. Deputada Filipa Pinto, diz-me que eu não tenho currículo na área dos mídias, o que é evidente. mas eu não considero que isto seja uma desvantagem, Sra. Deputada. Primeiro porque o Conselho Geral Independente não é um órgão monocrático, é um órgão colegial, não é um órgão singular. E, portanto, eu conviverei com outros que terão certamente essa experiência. Agora, Sra. Deputada, repare, eu também não sou inteiramente alheio à realidade na qual se inscreve a RTP. Eu sou um professor de Direito Constitucional, fui juiz do Tribunal Constitucional. O que é que isto significa? Em primeiro lugar, que tenho uma especial sensibilidade e, presumivelmente, compreensão de quais são as razões constitucionais profundas para a existência de um serviço público de televisão e qual é que é a relação entre esse serviço público, que deve ser compreendido em primeira linha, em termos materiais. O serviço público de televisão é uma prestação do Estado e é uma prestação que é contingentemente realizada pela RTP, que é uma empresa pública, e é essa a nossa tradição. Eu não estou com isto a tomar uma posição sobre a questão de saber se a Constituição obriga a que o serviço público de televisão seja para além de material orgânico, isto é, seria possível concessioná-lo a uma entidade que não uma empresa pública, é uma discussão sobre a qual há divergências, dois juristas, três opiniões, como disse, há várias posições sobre essa matéria. Agora, julgo estar em boas condições de poder compreender qual é que é a relação que existe entre os princípios estruturantes da nossa democracia constitucional e a missão específica desempenhada pela Rádio e Televisão Portuguesas. Por outro lado, como juiz do Tribunal Constitucional, eu estou habituado ao exercício de um cargo independente, com mandato único de longa duração, que toma decisões em algumas circunstâncias de elevada temperatura política e está sujeito a uma pressão mediática e a outras pressões muito grandes. E por isso é natural que, como membro de um órgão que tem por missão garantir a independência do serviço público de televisão, alguém com o meu perfil tenha, se me permite usar esta expressão algo pretenciosa, o ethos adequado. Portanto, não considero-me despreparado para o exercício desta função. Naturalmente, sou deputada, não estou em condições de administrar a RTP, mas não é essa a função à qual me estou a candidatar. É uma função de fiscalização, uma função de seleção e uma função de orientação. E fiscalização, seleção e orientação em conjunto com outros que permitem que estas decisões sejam tomadas na atmosfera de pluralismo e deliberação que é própria dos órgãos colegiais. Já respondi à sua pergunta sobre a RTP ser uma empresa pública, isso é um facto assente. A RTP é uma empresa pública, é uma empresa pública cuja razão de ser é o serviço público enquanto prestação ao qual o Estado está vinculado em razão daqueles outros valores e princípios constitucionais a que eu me referi na minha intervenção inicial. É para isso que serve a RTP, não serve para rigorosamente mais nada. E, portanto, se a RTP for incapaz de prosseguir essa missão ou ficar aquém do prosseguimento dessa missão, isso significa que a razão de ser da sua existência está posta em causa e o Conselho Geral Independente é fazer tudo o que está ao seu alcance, porque essa é a sua missão, para ser a tal consciência de serviço público da RTP, isto é, para recordar a RTP de que a sua missão é esta a que eu acabei de me referir. Perguntou-me se eu recebi alguma indicação do Sr. Ministro quanto ao exercício do mandato. Não recebi, Sra. Deputada. Eu acho que o Sr. Ministro, que me conhecer-me-á suficientemente bem e ao meu currículo, para não ter, se isso lhe passasse pela cabeça, e seguramente que não passou, a desfaçatez de me dizer qualquer coisa sobre o assunto. Sra. Deputada, eu não sou como ninguém é, nem deve ser numa democracia, como disse uma vez um filósofo espanhol, em democracia somos todos políticos em sentido amplo, somos todos convocados para participar em última análise na escolha daqueles que nos governam. A democracia é um regime, mesmo quando há a mediação do nexo representativo, em que os destinatários do poder público são em última análise os seus autores. Portanto, eu não sou, naturalmente, sendo um cidadão mundividencialmente ascético, mas eu tenho um percurso profissional e pessoal de rigorosa independência. Eu só fui na vida até agora professor universitário, sou um intelectual e um educador e fui membro de um órgão com graves responsabilidades político-constitucionais, mas rigorosamente independente. E é precisamente por isso que me pareceu, quando fui desafiado ou convidado para desempenhar esta função, que era este meu perfil que justificava a escolha. Portanto, foi a escolha de alguém que, de forma documentada no seu currículo e no seu percurso de vida, dá as garantias de independência que são conaturais à criação, em 2014, deste Conselho Geral Independente. Depois diz-me que eu não tenho uma reflexão quanto às questões da comunicação social, dos mídias e do serviço público de televisão. Tem razão especificamente, eu nunca escrevi sobre isso, mas tenho uma ampla reflexão sobre os tais valores constitucionais de que o serviço público de rádio e televisão é instrumental e, sobretudo, sobre um dos valores primeiros que ele se destina a salvaguardar e que me é especialmente caro, que é o valor da liberdade de expressão, e a liberdade de expressão como, simultaneamente, uma liberdade pessoal, uma liberdade que é atribuída em razão da dignidade e do interesse dos seus titulares, mas que é também uma condição fundamental do pluralismo democrático e da capacidade que a sociedade tem de poder deliberar e refletir. Tenho uma ampla reflexão sobre essa matéria que trarei como um dos seis membros de um órgão que, sendo plural, resultará sempre no seu processo deliberativo da convergência e da complementaridade dos pontos de vista daqueles que o integram. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu peço desculpa pela minha prolixidade, isto é uma coisa de professor universitário.
Muito obrigado.
E de jurista.
Muito obrigado. Eu, como tínhamos tempo, permiti que respondesse com o tempo que tínhamos, porque deputados usaram menos tempo e, portanto, acho que, e também porque isto é uma audição para esclarecer um conjunto de questões e, portanto, acho que foi muito útil e, portanto, muito obrigado pela sua disponibilidade e que corra tudo bem, que é assim que é preciso. Obrigado a todos pela vossa disponibilidade. Esta reunião foi a um horário fora de normal. Muito obrigado e até à próxima reunião. Obrigado.